Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 18 de março. Nos estúdios, Silvanei José. Segundo informações da sala de imprensa da Santa Sé, divulgadas na noite de ontem, segunda-feira, a situação do Papa é estável, com pequenas melhoras com o tratamento respiratório e motor. Utiliza menos oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, alguns momentos, pode ficar sem oxigenoterapia. À noite, ele usa ventilação mecânica não invasiva. O inchaço em sua mão, visto na foto tirada e publicada no domingo, é devido à mobilidade reduzida, mas já melhorou ontem. O Papa passou o dia de ontem entre orações, descanso e algumas atividades de trabalho. O próximo boletim médico está previsto para amanhã, quarta-feira. Na noite de hoje, a sala de imprensa fornecerá algumas informações gerais aos jornalistas. Entretanto, foi publicada nesta terça-feira a carta que o Papa Francisco escreveu ao diretor do jornal italiano Corriere della Sera, Luciano Fontana, em resposta a uma mensagem sua de proximidade ao pontífice nesse momento de doença, na qual lhe pede que reitere um apelo pela paz e pelo desarmamento nas colunas do jornal Diário Milanês. Prezado diretor, escreveu Francisco, gostaria de agradecer pelas palavras de proximidade com as quais desejou estar presente nesse momento de doença em que, como já disse, a guerra parece ainda mais absurda. A fragilidade humana, de fato, tem o poder de nos tornar mais lúcidos em relação ao que dura e ao que passa, ao que nos faz viver e ao que mata. Talvez seja por isso que, com tanta frequência, tendemos a negar os limites e a evitar pessoas frágeis e feridas. Elas têm o poder de questionar a direção que escolhemos, como indivíduos e como comunidade. Gostaria de encorajar o Senhor, continua o Papa Francisco na sua carta, e todos aqueles que dedicam trabalho e inteligência para informar, através de instrumentos de comunicação que agora unem nosso mundo em tempo real. Sentir toda a importância das palavras. Elas nunca são apenas palavras, são fatos que constroem os ambientes humanos. Elas podem conectar ou dividir, servir a verdade ou se servir dela. Precisamos desarmar as palavras para desarmar as mentes e desarmar a terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de um senso de complexidade. Enquanto a guerra apenas devasta as comunidades e o meio ambiente, sem oferecer soluções para os conflitos, a diplomacia e as organizações internacionais precisam de nova força vital e credibilidade. As religiões, diz ainda o Papa, além disso, podem se valer da espiritualidade dos povos para reacender o desejo da fraternidade e da justiça, a esperança de paz. Tudo isso, finaliza o Papa, exige comprometimento, trabalho, silêncio e palavras. Sintamo-nos unidos nesse esforço que a graça celeste não deixará de inspirar e acompanhar. Francisco, Roma, Policlínica Gemelli, 14 de março de 2025. Poucas palavras, mas significativas, que infelizmente chegam nas mesmas horas em que se reacende a guerra no Oriente Médio com novos bombardeios israelenses em Gaza. Do Hospital Gemelli, o Papa Francisco vê de forma ainda mais clara e lúcida o absurdo da guerra. E em sua carta ao editor do jornal italiano Corriere della Sera, ele mais uma vez levanta sua voz, semelhante à do Batista que clama no deserto, para reiterar que a guerra devasta comunidades e o meio ambiente. O mundo, incluindo a Europa, está correndo para se rearmar, pronto para investir enormes somas para encher os arsenais já transbordando com armas capazes de destruir 10 vezes toda a humanidade. O sucessor de Pedro, fragilizado e enfraquecido pela doença, não desiste de nos mostrar o caminho para deter a corrida rumo ao abismo da Terceira Guerra Mundial. Ele nos convida, antes de tudo, a desarmar as palavras e as mentes. Ele nos convida a desarmar a Terra. Em uma época em que até mesmo as negociações e os encontros de cúpula ocorrem em mundovisão e onde parecem prevalecer a linguagem simplificada, a demonização do adversário, a polarização e as fake news, Francisco convida à reflexão, à calma, ao senso da complexidade da realidade. Acima de tudo, ele nos convida a redescobrir a diplomacia em um mundo que parece tê-la esquecido e a restaurar o vigor e a credibilidade das organizações internacionais que devem ser fortalecidas e não esvaziadas de sua força. Fato de que o caminho a seguir é o desarmamento e não o rearmamento também foi lembrado ontem pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, quando questionado sobre o Rearm Europe, à margem da primeira edição da Mesa do Ramadã, Iftar, organizado pela Embaixada do Marrocos, junto à Santa Sé. Aqueles que optam por se rearmar devem, mais cedo ou mais tarde, enfrentar a realidade de que as armas, por mais que pareçam um impedimento, estão destinadas a serem usadas. Devemos insistir, em nível internacional, que haja um desarmamento geral e controlado. E isso tem sido uma constante na política da Santa Sé desde a Primeira Guerra Mundial. Parolin acrescentou: não podemos, portanto, estar satisfeitos com a direção que estamos tomando, onde, ao contrário, estamos testemunhando um fortalecimento dos arsenais.
Olhar para Jesus como a âncora segura e firme, cuja esperança não decepciona. Esse será o convite à meditação das 4 pregações da Quaresma realizadas no Vaticano a partir desta semana. Conforme comunicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, nas 4 sextas-feiras anteriores à Semana Santa, o Frei Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, oferecerá as seguintes reflexões no tema, ancorados em Cristo, enraizados e fundamentados na esperança da vida nova. Em 21 de março, aprender a receber a lógica do batismo. Já no dia 28 de março, o tema será ir para outro lugar, a liberdade no Espírito. Em 4 de abril, saber se reerguer, a alegria da ressurreição. E a última meditação, em 11 de abril, expandir a esperança, a responsabilidade da ascensão. As pregações da Quaresma, abertas a todos os que desejarem participar, ocorrerão às 9 horas no horário local, 5 horas no Brasil, na Sala Paulo VI. As meditações ajudarão a compreender a importância de acolher o dinamismo da conversão do Evangelho e deixar-se moldar pelo Espírito como novas criaturas, para permanecer ancorados nele, não apenas com palavras, mas com ações e, na verdade, conforme indicado no convite da Prefeitura da Casa Pontifícia. Além disso, destacarão que a esperança nos exorta a caminhar sem perder de vista a grandeza do destino que nos aguarda, o céu, como escreve o Papa Francisco na bula de proclamação do jubileu. A vida de Jesus é uma escola de humanidade, conclui o convite, e nela é possível reconhecer todos os passos necessários e os que ainda nos faltam para caminhar com alegria rumo ao reino de Deus.
Santa Sé na ONU pede dignidade para mulher e igualdade de oportunidades. A professora Gabriela Gambino, vice-secretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, participou da 69ª sessão anual da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da Mulher, durante a qual recordou a necessidade de uma mudança cultural que apoie as mulheres a conciliar a vida familiar com as responsabilidades profissionais. Em seu discurso, a professora afirmou: não basta reconhecer a dignidade de cada mulher. É preciso dar condições que lhe permitam desfrutar da igualdade de oportunidades com os homens. Uma esperança que encontra seu fundamento na necessidade de uma mudança cultural, começando pela maternidade, para que cada mãe seja ajudada a conciliar a vida familiar com as responsabilidades profissionais. A delegação da Santa Sé, liderada pela professora Gabriela Gambino, participa da 69ª Sessão Anual da ONU, em andamento desde o dia 10 até o dia 21 de março, dedicada à revisão da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, após 30 anos da sua adoção. Trata-se de uma oportunidade para reafirmar o objetivo da igualdade de direitos de mulheres e meninas do mundo inteiro. O primeiro passo para a igualdade de gênero, segundo a professora Gambino, consiste no reconhecimento da dignidade intrínseca de cada homem e mulher, como afirma o Papa Francisco na sua encíclica Fratelli Tutti, além de toda e qualquer circunstância. Um princípio, segundo a declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé, Dignitas Infinita, plenamente reconhecível também somente pela razão, que constitui o fundamento da primazia da pessoa humana e a proteção dos seus direitos. O segundo passo, disse Gabriela Gambino, é a criação de condições concretas para que toda mulher possa desfrutar de oportunidades iguais às dos homens. Nesse sentido, a chave principal é representada pela erradicação da pobreza, que afeta desproporcionalmente o gênero feminino. Não pode haver desenvolvimento e paz se a dignidade das mulheres for minada pela pobreza. A Santa Sé reafirmou ao mesmo tempo o valor da educação definida pela Declaração de Pequim como instrumento essencial para atingir os objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz. A instrução cria condições para que cada indivíduo possa atingir seu pleno potencial, favorecendo um modelo de poder e responsabilidade compartilhados. Referindo-se ainda à declaração, a professora destacou o papel crucial das mulheres na família, definida como a unidade básica da sociedade. No entanto, referindo-se aos 30 anos passados, a Santa Sé notou uma tendência a descuidar do seu valor. A maternidade, muitas vezes, é vista como um obstáculo para a realização das mulheres. As mães não recebem a ajuda necessária para conciliar a vida familiar e as responsabilidades do trabalho, ignorando o fato de que ambas contribuem para a construção da sociedade. Por outro lado, a professora afirmou: a tudo isso pode-se acrescentar uma tutela insuficiente do que é definido direito humano mais básico, o direito à vida. Tais problemáticas podem ser enfrentadas por meio de políticas concretas e uma profunda mudança cultural que reconheça o valor da maternidade e da família na sociedade contemporânea. A professora Gambino concluiu seu pronunciamento retomando as palavras do Papa no prefácio do volume Mais Liderança Feminina para um Mundo Melhor, Cuidar da Nossa Casa Comum como Motor, de autoria de Ana Maria Tarantola, onde ressalta: se as mulheres pudessem desfrutar de plena igualdade e oportunidades, poderiam contribuir substancialmente para a mudança necessária rumo a um mundo de paz, inclusão, solidariedade e sustentabilidade integral.